Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência da Saúde Pública de Araxá, Carla Constant. Vamos destacar o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento, UPA Araxá, e os principais atendimentos prestados à população da cidade. Carla, é uma satisfação recebê-la no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia a todos. É uma satisfação também poder estar aqui informando para a população aí o que a gente oferece hoje de serviços.
Inicialmente, eu gostaria exatamente que você explicasse isso, quais são os serviços de saúde pública oferecidos à população aqui na Unidade de Pronto Atendimento Municipal.
Hoje aqui nós ofertamos o atendimento de consultas clínicas, o atendimento de urgência e emergência mesmo, né? Que é o foco aqui da UPA, atendimento de urgência e emergência, os atendimentos de consultas clínicas, atendimento de especialistas presenciais, como pediatria, cirurgia geral, ortopedia, isso a depender da avaliação e indicação do médico clínico, além da equipe multiprofissional também que nós temos, com técnicos de imagem, fisioterapia, técnicos de enfermagem, enfermeiros, assistente social, psicologia, além de toda a equipe multidisciplinar que compõe aqui o atendimento da UPA.
Há sempre uma dúvida, né, Carla? Quando o paciente deve procurar aqui a UPA e quando deve se dirigir à unidade básica de saúde?
Sim, a UPA é focada em atendimentos de urgência e emergência, né? Então, aquilo que é do acompanhamento de saúde do paciente mesmo, que é uma hipertensão que a pessoa tem, já tem a pressão alta, esse acompanhamento ele vai fazer na unidade básica, né? Quando o paciente sente algo de urgente ou emergente, uma dor diferente daquilo ali, é aonde ele deve procurar. Esse é o foco do atendimento da UPA. Vou dar o exemplo de uma dor de cabeça forte, alguma lesão no olho, uma dor muito forte na barriga, uma dificuldade de falar, uma dor na nuca, uma convulsão, um desmaio, uma picada por animal, cobra, aranha, escorpião, uma fratura, né? Um acidente, um trauma de trânsito ou um acidente doméstico mesmo, caiu de uma escada, teve uma fratura, um engasgamento, uma ferida muito grande, cortou, um corte muito grande com muito sangramento, queimadura, né, mordedura de animal, uma falta de ar muito intensa. E esses são alguns dos exemplos de urgência e emergência.
Atualmente, quantas pessoas trabalham aqui na UPA de Araxá? Desse total, quantos são médicos e quantos enfermeiros, Carlos?
Hoje nós temos em torno de 90 médicos atendendo como clínicos. Temos também os médicos especialistas, dos quais eu citei ortopedistas, pediatras, cirurgia geral e os demais médicos especialistas que são de apoio aqui da UPA. Ao total são 163 servidores que compõem a equipe multidisciplinar, entre auxiliares administrativos, enfermagem, demais membros da equipe, condutores de ambulância, auxiliares de serviços gerais, dentre todas as outras funções, técnicos de imagem. E desse total já passado, 72 são da enfermagem.
E quantas pessoas que são atendidas em média diariamente aqui na UPA? Esse número pode ser considerado alto?
Em média, nós atendemos hoje aqui em 24 horas, em média 230 atendimentos. A gente pode considerar esse número como tendo aí um número maior de atendimentos que são da atenção básica, que são atendimentos das unidades básicas de saúde, né? Dentro dessa média de 230 atendimentos, a gente tem aí um percentual bem menor de atendimentos de urgência e emergência mesmo dentro desse número, né? Então, assim, isso eu estou colocando uma média de atendimento de porta. O que que a gente chama de atendimento de porta? São esses pacientes que eles chegam e são atendidos por aquele médico ali, e aí eles vão ter um segmento ou de conduta de avaliação e medicação e acompanhamento no domicílio mesmo, até a recuperação, ou de internação via SUSFácil e aguardando um prestador hospitalar.
Como coordenadora da Rede de Urgência e Emergência Municipal, você responde também pelas AMEs, né? AME Unileste e AME Uninorte. Com a instalação dessas duas unidades atendendo 24 horas, houve um reflexo positivo na diminuição de pacientes aqui na UPA?
Sim, com certeza, né? A gente teve uma diminuição nesses pacientes de porta mesmo, né? Hoje as AMEs, elas pegaram muito ali daquela demanda que tinha na UPA dessas queixas mais verdes e azuis, então as AMEs, elas abrigaram muito essa demanda, né? Além de ter ampliado também para a população o atendimento, porque às vezes muita gente que não procurava por atendimento na saúde pública, hoje ele tem às vezes a AME próximo à casa dele e ele faz essa busca ali de atendimento.
Ainda assim, Carla, muitos pacientes ainda reclamam bastante em relação à demora no atendimento. Há relatos, inclusive, de pacientes que chegam a desistir, né, do atendimento devido ao longo tempo de espera. Você concorda com esses pacientes? Há realmente um tempo muito grande de espera no atendimento aqui na UPA Araxá?
Hoje a gente segue aqui como protocolo de atendimento a classificação de risco. O nosso acolhimento com classificação de risco, nosso protocolo de acolhimento com classificação de risco, ele é baseado no Manchester. E aí a gente, a partir da triagem, da consulta do enfermeiro, né, que faz ali a avaliação, esse paciente é avaliado de acordo com o sintoma, com a queixa dele. Então, para cada queixa tem um tempo de espera pré-determinado, de acordo com o que é seguro que ele possa esperar. Né? A gente entende que aí às vezes existe uma ansiedade e tudo, mas a gente sempre está monitorando tanto a enfermagem da triagem quanto a gente também, a gente tem monitorado esse tempo de acordo com a classificação do paciente. E hoje a gente vê que, de acordo com a classificação, por exemplo, o que é o atendimento emergencial, o que é o atendimento laranja e vermelho, que é aquele que necessita de um atendimento imediato, o amarelo, que ele precisa ali, de ter um atendimento mais rápido também, a gente tem atendido assim, bem antes do preconizado mesmo pelo protocolo. A gente até entende ali a ansiedade, às vezes, daquele paciente que está com uma queixa que às vezes seria de unidade básica e acaba esperando um pouco mais. Mas eu só gostaria de ressaltar que está dentro ali do protocolo de que é seguro esperar mesmo.
Na sua avaliação, já existe a necessidade de ampliação do espaço físico aqui da UPA e, consequentemente, do aumento do número de funcionários da unidade?
Na verdade, essa ampliação ela já ocorreu, né? Quando a gente viu o crescente populacional mesmo, a demanda, essa ampliação ela ocorreu com as AMEs. Então, hoje a gente tem a equipe aumentada nas AMEs, a gente aumentou a equipe em mais 2 pontos e os atendimentos em mais 2 pontos.
A sala vermelha da UPA, onde são atendidos os pacientes com quadros mais graves, está realmente em condições de oferecer esse atendimento de suporte de vida?
Sim, hoje a sala vermelha, a sala emergencial da UPA, né, onde os pacientes mais graves, a maioria das vezes eles já são tragos até pelo corpo de bombeiro mesmo, do município, eles já têm equipe capacitada, tanto a nível de enfermagem, fisioterapia, equipe médica capacitada, tanto em questões de aparelhos e medicações, ventiladores mecânicos, monitores, cardioversores, né? E toda medicação necessária para dar um suporte intensivo. Porque o que é a UPA? A UPA é a porta de entrada para o paciente na rede hospitalar, no prestador hospitalar. Mas isso não significa, às vezes, muitos familiares eles me procuram com essa apreensão, né? Ah, ele está aqui, ele não está recebendo o cuidado que ele receberia numa UTI. Hoje, a nossa sala vermelha, ela consegue já deixar esse paciente, o paciente ele necessitou de um tratamento com uma ventilação mecânica, ele vai receber esse tratamento, ele vai receber as medicações que forem necessárias até que ele possa ser contemplado com essa vaga de suporte intensivo numa UTI.
E, neste caso, o transporte aéreo de pacientes que necessitam de um atendimento ainda mais qualificado e precisam ser transferidos para outras cidades, também está funcionando dentro da expectativa?
Sim. Como que funciona esse transporte aéreo? Eles são para casos emergenciais mesmo, onde os pacientes eles se enquadram ali nos critérios de vaga zero. O que é uma vaga zero? É aquela vaga ali que ela precisa ser regulada também, mas ela precisa ser regulada mais rápido, que o paciente está com uma situação que coloca muito em risco a vida dele. Então, já é feito o contato pela sala vermelha com a nossa macro de Uberaba. A gente já solicita vaga zero e é já prontamente atendida. Já é aceito no SUSFácil. E a gente faz o acionamento do helicóptero e ele vem rapidamente e já busca o paciente.
No caso das AMEs, né, tanto a Uninorte como a Unileste, né, a Uninorte no Urciano Lemos, a Unileste no Santo Antônio, essas duas unidades também recebem hoje um número alto de pacientes?
Sim, como eu havia citado anteriormente, como a gente fez aí a ampliação da rede de urgência e emergência, né? A gente ampliou também para algumas pessoas que não buscavam. A gente tem um perfil de população que não buscava o serviço de urgência, e aí hoje eles buscam. Então, a gente teve também um número de atendimento, a gente está tendo um número de atendimentos, e enquanto isso eu reforço, né? Aproveita que a deixa para reforçar, para a população buscar mais a unidade de saúde mesmo, a unidade básica de saúde, para aquelas queixas que não forem emergenciais.
Isso é importante, essa conscientização, né, Carla? Porque agiliza o atendimento nos dois casos, né? Tanto aquela pessoa que fica esperando muito tempo na UPA por ser, né, um caso não de urgência e emergência, seria atendido mais rápido nas AMES ou em uma outra unidade básica de saúde, e aquele que realmente precisa de um atendimento mais urgente, mais emergente, seria também beneficiado aqui na UPA com atendimento mais rápido. Então, essa clareza aí da população em saber para onde ir na hora de ter o atendimento médico é fundamental, né?
Sim, sim, sem dúvida. Também hoje a UPA oferta uma gama de serviço de imagens e laboratoriais, né? Então, hoje a gente teve uma melhoria aí na prestação de serviço laboratorial. Hoje o paciente ele coleta o exame, daí há poucas horas já está com o resultado. Hoje a gente tem um tomógrafo na UPA, né? Então, isso é muito positivo. Então, às vezes, eu acredito que a população tem aí essa ansiedade de procurar aqui a... Eu preciso, mas o que a população precisa conscientizar? De que a promoção e a prevenção em saúde ela é importante. Então, se ele já chega aqui adoecido, às vezes é uma hipertensão que não está buscando lá na atenção básica a prevenção, né? Então, é muito importante que eles se conscientizem de fazer a prevenção, fazer o controle com a atenção básica, né? Nas unidades básicas de saúde. E também, e principalmente, nas estratégias de saúde da família, que são os postinhos, né? Pessoal, a maioria das pessoas conhecem por postinhos mesmos de saúde, para estar fazendo esse acompanhamento com o médico da família, que vai tratar ele ali como um todo, fazendo a prevenção de agravamentos de alguma doença que ele já tenha, que ele já possua de base.
Inclusive, Carla, nos casos em que o paciente procura as AMES, por exemplo, e necessita de um atendimento na UPA, ele é prontamente transferido, inclusive, de ambulância para cá, né?
Sim, exatamente, né? As AMES, elas têm condições, têm estrutura para estabilizar um paciente que chegue, né? A gente fez o trabalho de divulgação quando saiu as AMES, quando procurar a AMES, quando procurar a UPA. Porém, a gente tem casos em que o paciente, ele procura numa condição clínica em que ele precisa de um atendimento mais de imediato. Então, o paciente ele é atendido na AMI, ele é estabilizado, ele tem medicações lá, e em seguida ele é conduzido, né, com a equipe da AMI. Se necessário, em casos emergentes, vem o médico, vem a enfermagem, vem a ambulância, já é feito contato com o médico da vermelha, já é transportado diretamente para a sala vermelha, e aí é conduzido o caso. Nos casos em que não são emergenciais, mas são urgentes e necessitam de uma internação, esse paciente também é conduzido, né, com a equipe da AMI, já vem aqui para a UPA, já dá entrada, a gente já tem o espaço na UPA, para ele não precisar ser reavaliado novamente, é que ele não passa novamente pelo médico daqui da UPA, porque ele já foi reavaliado, nós somos uma rede, né? Então, esse paciente ele já vem já com os exames coletados, já medicado, e aqui ele já dá seguimento ao processo de diagnóstico e investigação de diagnóstico e internação.
Qual a sua avaliação geral sobre os serviços prestados à população pela UPA de Araxá? A unidade de pronto atendimento oferece uma estrutura de qualidade para seus pacientes?
Eu tenho uma avaliação muito positiva do que hoje a UPA oferta. Inclusive, a gente até ouve isso dos próprios médicos, que hoje nós temos um corpo clínico, vários são de outros municípios. Então, eles trazem esse comparativo para a gente, de que hoje a gente oferta aqui na UPA uma gama de serviços de muita qualidade, né? Uma UPA com um tomógrafo, uma UPA que faz uma investigação diagnóstica, uma UPA com um nível de medicação que hoje a gente oferta para o paciente enquanto ele aguarda uma internação. A gente tem esse comparativo de pessoas que trabalham conosco ou até mesmo de pacientes. Muitos pacientes, às vezes, nos procuram aqui na sala aqui de coordenação para trazer essa devolutiva. Ah, eu vim aqui, Araxá recebe muito turista, né? Eu vim de férias, estou passando férias aqui, eu estou em viagem e eu fiquei encantado com o atendimento aqui, porque na minha cidade, para eu fazer isso, que eu fiz tudo em um dia aqui, eu não consigo. Então, assim, eu vejo como positivo né? A gente sempre recebe aí muitas sugestões de melhoras, e isso é, essas críticas construtivas são muito importantes para que a gente melhore cada vez mais, é claro, né? Mas eu vejo hoje muito positivo o que a gente oferta para a população.
Nós agradecemos a participação da coordenadora da Rede de Urgência e Emergência de Araxá, ela que comanda a UPA, a Unileste e a Uninorte, Carla Constant. Este é o nosso Papo Sério de hoje.